Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, porque é quinta-feira, são 3 horas da tarde, e toda quinta às 3 da tarde você acompanha em central3.com.br o podcast da Trivela, sim, o pessoal do site da Trivela, trivela.ual.com.br, agora também em voz, em imagem, também em vídeo, você pode acompanhar aí pela câmera em central3.com.br. Este podcast, claro, também gravado, você pode ouvir depois em trivela.ual.com.br ou no próprio site da Central 3. Hoje a gente vai debater a possível, provável, suposta, indicada, chame do que quiser, volta do formato de playoffs, do formato de mata-mata no Campeonato Brasileiro. Notícia que circula nesta semana e que pode ser colocada em prática a partir da temporada 2016. E claro, o programa também vai começar falando bastante da rodada da Libertadores neste meio de semana, debater os jogos de Cruzeiro, de Corinthians e de Internacional. Eu sou o Paulo Júnior, aqui na retaguarda Central 3, ao meu lado, Leandro e a mim. Olá!
Paulo Júnior, tudo bem?
Tudo bem.
Falam que a Copa de 2022 não pode acontecer no Catar por causa do calor.
Pois é.
E programa às 3 da tarde, debaixo desse calor de São Paulo, pode?
Tá um calor nessa cidade,
né? Tá um calor, né?
Que coisa.
Você percebe que o braço da cadeira fica suado, né? Você encosta o braço.
Cadeira assim. Tem braço, Leandro?
Isso aqui não é um braço de cadeira?
Não sei, eu respeito seu uso do português. Felipe Lobo, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Paulo e a mim, Biratã, ouvintes e leitores do site Trivela. Prazer estar aqui de novo e vamos falar que o mata-mata está voltando. Já estão dizendo que é sacramentado.
Ouvi fogos hoje já no centro de São Paulo.
Dizem que está naquela situação, falta só assinar. Já acertou salários, já comprou, alugou o quarto de hotel, já está prontinho para voltar. E aí a gente vai debater muito aí das implicações disso, né? E claro, vamos falar dessa semana de Libertadores, que toda semana é semana de Libertadores, né?
Que coisa. O Biratã Leal, muito boa tarde, e seu destaque inicial sobre nossa pauta de hoje.
Bom, o debate vai ser quente aqui porque a mesa está dividida, né? Tem gente a favor do mata-mata e tem gente contra o mata-mata aqui na mesa. E até teremos convidado especial também para falar sobre esse assunto hoje. E assim que é legal também, né? O debate de mata-mata pontos corridos muitas vezes virou um certo grenal ideológico, assim, e a quantidade de argumentos tolos que se usa para defender os lados é muito grande, né? Então, acho que as duas teses são bem defensáveis. Eu sou a favor dos pontos corridos, mas acho que o mata-mata é uma tese defensável, e vamos mostrar aqui tentar mostrar pelo menos o que é de mais interessante de se considerar aí nessa questão de mata-mata e pontos corridos.
A gente fala já já deste assunto principal do nosso podcast de hoje. Vamos começar dando um giro na rodada da Libertadores, começando pelo Cruzeiro. Lobo, não engrena. O time bicampeão já é bem diferente, isso não é novidade desta semana. Claro, alguns jogadores importantes saíram, mas está demorando um pouco para se reinventar. O time fez uma partida de uma timidez na criação, uma dificuldade de impor o jogo em pleno Mineirão e não engrenou na Libertadores ainda.
Não engrenou e talvez esteja sentindo muita falta ali, onde parece que o time mais se complica, justamente ali na criação, onde o Everton Ribeiro e o Goulart se revezavam, davam dinâmica para o time. São dois jogadores que não têm aquele perfil de um armador clássico, que retém a bola, que segura o jogo, né? São jogadores de rapidez, de velocidade, e o De Arrascaeta entrou no time, ainda não por culpa exatamente dele, é evidente, o time ainda não conseguiu achar um jeito novo de jogar, né? Porque também mudou o centroavante, mudou, tá jogando com o Leandro Damião na frente, então é algo que o time jogou muita bola na área, que era algo que a gente não viu o Cruzeiro fazer muito nessas duas últimas campanhas de Campeonato Brasileiro. O time não era adepto de ficar chutando a bola na área e vamos ver o que acontece, né?
É verdade.
Mas parece que colocou o Leandro Damião lá e o time estava tendo dificuldade na criação e resolveu chutar para dentro da área e seja o que Deus quiser, né? Em vários momentos o time apelou para isso, né? Foram dezenas de cruzamentos. E se complica, né? Porque o Huracán é um bom time, tá longe de ser um time fraco, né? Dessa chave, embora seja uma chave fraca, mas o Huracán particularmente não é um time ruim, mas empatar em casa é muito, muito complicado, né? Porque o empate fora com a Universitária de Sucre já deixou aquela sensação meio de comida morna, né? Que fica aquela coisa meio desagradável.
Que sensação ótima.
É,
viu?
Você vai ruim.
Gostei da...
Você põe 2,20 no micro-ondas e não é suficiente.
Sabe quando você vai comer 3 da tarde no restaurante, aí você põe no prato e o negócio tá meio frio, assim? Ficou aquela sensação... tá ruim, mas não tá bom, né? É. E o Cruzeiro não convenceu. E acho que o pior não é nem o resultado, é o futebol, né? Porque os times são muito fracos. Acho que o Cruzeiro, com 2 jogos em casa ainda, vai acabar classificando. Mas é preocupante até pela sequência, né? Se pega um time já um pouquinho mais armado, a gente vai falar do Corinthians, que é um time bem mais armado, dá um pouquinho de medo aí pro torcedor cruzeirense, né?
O Cruzeiro volta a jogar em 2 semanas, vai viajar pela 3ª rodada para pegar o Mineiros, que tem 1 ponto, só em termos de classificação. O Universitário Sucre venceu o Mineiros fora de casa na 2ª rodada, foi a 4. Huracán e Cruzeiro têm 2 empates na Libertadores, 2 pontos cada. O Biratã Leal, vamos ao grupo 2. São Lourenço 0, Corinthians 1, num jogo diferente, um jogo sem torcida, um jogo com uma atmosfera bastante particular. Uma pena, porque envolve um dos clubes de maior torcida no Brasil, o atual campeão da Libertadores. Mas em campo, o que você achou aí das chances desperdiçadas pelo São Lourenço e da frieza, da força do Corinthians nesse ano? Venceu um jogo importantíssimo, a primeira vitória corintiana na Argentina, falando em Copa Libertadores.
Eu até achei que pareceu um jogo de xadrez, não só naquela questão. Teve a questão do duelo tático lá, de como o São Lourenço encontrou uma opção, um espaço no sistema tático do Corinthians, e a partir dali criou muitas oportunidades, né? O Corinthians joga com a linha defensiva muito adiantada para ficar próximo com a linha de meio de campo. O Corinthians induz muito impedimentos do adversário. Mas o São Lourenço conseguiu encontrar o ritmo certo para fazer lançamento nas costas da linha defensiva, e quase todas as oportunidades de gol que o São Lourenço criou foram jogadas assim, né? Jogadas que vinham para alguém que saía de trás, passava pela linha defensiva para finalizar, ou no caso da bola na trave, até receber para fazer o passe para finalização. Então, o São Lourenço encontrou espaço e criou muita oportunidade. Assim, o jogo em si, o volume de jogo dos dois times, eu não achei tão diferente. Achei que o volume de jogo foi mais ou menos equilibrado. Mas o São Lourenço tinha uma saída que estava funcionando toda hora, né? Agora, eu também comparei o jogo com o jogo de xadrez, porque foi aquele jogo que entende... Quem gosta de ver os movimentos das peças, aquelas coisas assim, acha o jogo fascinante e tudo. Quem gosta um pouco da emoção, sentiu um pouco de falta de barulho, né? Parecia um jogo de xadrez mesmo, né? O pessoal fica assim, o pessoal tá lá...
Só faltou alguém falar shh.
Só faltou o reloginho, né? Que você tem que bater, né? O reloginho pra ser que você tem tempo pra fazer a jogada. Porque... tava com aquele silêncio, né? Do estádio.
É ensurdecedor silêncio.
E não mais jogo na Argentina, acho que fez falta para os dois times. Para o São Lourenço fez falta ter aquele calor que desse um pouquinho mais de vibração para o time. O time criou muita chance, mas também não foi aquele sufoco de bombardeio, né? As chances iam surgindo, né? Mas não teve um momento de bombardeio total, que dá aqueles 5 minutos em que a bola fica pererecando na zaga do Corinthians e o tempo todo, e o Corinthians não consegue se safar. Não, as jogadas surgiam, mas não era... aquela pressão toda. E o Corinthians também acho que sentiu um pouco falta disso, né? A gente estava até conversando um pouco aqui antes de começarmos o programa, que talvez o Corinthians também tenha sentido um pouco falta disso, até para ele trabalhar um pouco o emocional do adversário, né? Quebrar o ritmo do adversário, fazer o adversário começar a se sentir mais pressionado. Porque o jogo ficou mais frio, né? Ficou um jogo muito racional, né? Não ficou um jogo tão emocional assim. Eu até brinquei também que, assim, né, time argentino e Libertadores gosta muito de fazer aquele gol que a bola vai lá, desvia, não vai entrar lá no cantinho, né? Que essa, quem bota a bola pra dentro é a onda sonora da torcida, né? A torcida fica aquele gritando, faz uma onda sonora lá, a onda sonora empurra a bola, né? E ontem o São Lourenço não teve isso, né? Não teve essa onda sonora pra empurrar a bola pra dentro. E, de qualquer forma, uma vitória gigante para o Corinthians e que, do ponto de vista racional, é boa para o São Paulo. Né? É um pouquinho boa para o São Paulo, vai. Para o São Paulo, é claro que, do ponto de vista emocional, o Corinthians perder é sempre melhor para o São Paulino. Mas o São Paulo se complica numa briga pela primeira posição do grupo, porque ele se sente na obrigação agora de ganhar em Buenos Aires do São Lourenço e depois ganhar no Morumbi do Corinthians, para ser primeiro do grupo, caso o Corinthians faça o que se espera contra o Danúbio e contra o São Lourenço aqui em São Paulo. Agora, pensando em classificar para a segunda fase, o caminho do São Paulo ficou mais tranquilo, né? Porque agora o São Lourenço já perdeu um jogo em casa, né? O São Paulo só se complicar. Se o São Paulo dividir pontos com o São Lourenço, né, cada um ganha em casa ou dois empates, o São Paulo chegar na última rodada só precisando empatar com o Corinthians no Morumbi para classificar, um Corinthians que talvez já estivesse classificado. Então, para o São Paulo, também não foi um resultado ruim o São Lourenço ficar para trás.
Corinthians chega a 6 pontos, São Paulo e São Lourenço tem 3, e a terceira rodada acontece em 2 semanas, Danúbio e Corinthians... jogam na terça, dia 17, São Paulo e São Lourenço jogam na quarta, dia 18. Rapidinho pra gente fechar, Libertadores, Inter 3, Emelec 2. Parece que reestreou o Nilmar, finalmente. Fez gol, deu passe pra gol. Alex fez um belo gol também, muita frieza na finalização. E o Rever salvou a pátria no fim e fez o 3-2.
Mas o Inter não fez um grande jogo, não, né? Não foi um jogo muito empolgante do ponto de vista. De olhar para frente, né? Claro, o jogo em si foi muito emocionante, né? O Inter tendo que virar e tudo, tendo que sair atrás e quase tomou o terceiro e o quarto gol ali em determinado momento.
Sem o D'Alessandro, né?
Sem o D'Alessandro, o D'Alessandro se machucou. E eu acho que o mais interessante do Inter aí é saber quem é que vai jogar, né? Porque contratou Anderson, tem o Alex no banco e tudo mais, e quem joga é o Eduardo Sacha, né? Então, assim... Fica parecendo que o Inter cometeu aquele erro. Ainda não dá pra dizer que é um erro, porque acabou de contratar, o time ainda pode render muito mais. Mas de contratar muita gente de nome pra trazer o peso, o Anderson, jogador do Manchester United, não sei o quê. E futebol mesmo, ele não jogou nada ainda.
Nada.
Então é bom pro Inter que o Nilmar volte a marcar gol, né? Tava num jejum gigante. E o time precisa mesmo de jogadores que consigam decidir, né? O Alex entrou muito bem, fez um belíssimo gol. Mas o time ainda tá devendo, né?
Esse jogo pode ter sido simbólico pro Neymar, pro Nilmar, como você falou, pro Hever, que tem a sua estreia de fato, assim, no time, mas principalmente para parar com o zum-zum-zum ali no Beira-Rio e ter logo uma comunhão entre time e torcida, principalmente entre técnico e torcida, diretoria. Que tava um clima de melindre, de fritura, né, de desconfiança de lado a lado, que essa vitória, essa virada sirva para o Inter deixar essas bobagens para trás, porque trabalhou muito para chegar na Libertadores, né?
Trabalhou muito. E ficava aquele clima de interino, né?
Investiu muito também.
Não pode ser interino, né? Contratou o cara, tem que deixar lá e vamos ver o que dá, né?
Pois é.
Vamos falar do assunto principal do nosso programa de hoje, essa provável volta do formato de playoff, mata-mata, no Campeonato Brasileiro. A gente tem um convidado na linha, direto do Paraná, Leonardo Mendes Júnior, ex-editor da revista ESPN, comentarista da CBN lá em Curitiba, e que com certeza você já leu, viu, ouviu em muitos dos veículos esportivos desse país. Quantos homens são você, Leonardo Mendes Júnior? Onde você está agora? E muito obrigado por participar aqui do podcast Trivela.
Olá, amigos da Trivela, Paulo, Leandro, Biratã, sempre um prazer participar com vocês. Estou na Gazeta do Povo, editor, colunista, blogueiro e defensor da volta do mata-mata ao Campeonato Brasileiro.
Que beleza, hein? Gostei do início. Não vou dizer diretamente qual é o meu lado, mas já gostei. O Felipe Lobo dividiu aqui alguns assuntos para a gente tentar, como falou o Biratã no começo, tentar colocar alguns pontos práticos nessa discussão e alguns argumentos que possam ser considerados para ambos os lados. Começar falando do Estatuto do Torcedor, né, Felipe? Que ele garante... que na competição de âmbito nacional, no Campeonato Brasileiro, falando mais claramente, as equipes têm que saber o número de jogos que elas disputarão, contra que times. isso inviabiliza, talvez, um formato de playoff? O que dá pra gente falar desse assunto?
É estranho pensar que existe uma lei que escreve na pedra, né, como tem que ser o campeonato. É um, pelo menos o regulamento, claro que tem que ter diretrizes, né?
Uma baita cláusula essa, né?
Que coisa. Tem que ter diretrizes sobre... Poderia ter diretrizes, por exemplo, de times que atrasam salário, que é até uma coisa que os dirigentes começaram a discutir, que tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal, que ainda está aí em trâmite e tudo mais. Mas é estranho que tenha uma cláusula. Eu, particularmente, eu não acredito que isso vá, de fato, impedir, se os clubes quiserem voltar, como tudo indica, ao mata-mata. Mas é uma cláusula que pode ser usada... Uma cláusula não, né? Um artigo dentro da lei que pode ser usada aí para tentar, de alguma forma, melar, né? Usar... Aqui no Brasil tem muito do juridiquês e do legalismo, né? De se pegar as vírgulas aí do negócio. E é um negócio que a gente tem que pensar se é justo que exista no Estatuto do Torcedor, um negócio que fixa desse jeito, né?
E o curioso
é que... tem precedente, viu, Lobo?
Tem precedente, né?
Tem precedente porque naquela espremida que o calendário deu em 2013 e 2014 por causa de Copa das Confederações e Copa do Mundo, todos os estaduais tiveram que dar uma encurtada, né? Continuaram grandes, né? Gigantescos para a importância que eles têm hoje, mas, enfim, encurtaram um pouco, burlaram até aquela... Outra previsão do Estatuto do Torcedor de o mesmo regulamento ser mantido por 2 anos seguidos, né? Vários estaduais burlaram essa norma, mas aí foi apresentado um pedido ao Conselho Nacional de Esporte, que é ligado ao Ministério do Esporte, justificando na ocasião que era por causa de Copa das Confederações e Copa do Mundo, e foi aprovada a mudança. Então é bem provável que para a volta do mata-mata, se ela for realmente confirmada, vá se seguir o mesmo caminho para conseguir a canetada para dar um drible no Estatuto.
E essa lei já não é muito completamente cumprida, nunca foi completamente cumprida, porque o espírito dela, né, de fazer 10 meses de atividade dos clubes, 10 meses com tabela conhecida, a ideia era, né, 1 mês de férias, 1 mês de pré-temporada e 10 meses de jogo oficial. A ideia era fazer com que os clubes gerassem renda durante 10 meses para poder pagar salários dos seus jogadores e manter os seus jogadores com um emprego durante 10 meses, durante a temporada completa, né? E isso nunca foi seguido fora dos times que estão na Série A e B, né, nacionais. Times da Série C e D. A Série D nem existia durante boa parte do Estatuto do Torcedor. E times que não estão em divisão nacional não têm essa atividade. Eles deveriam ter, pelo espírito dessa lei, deveriam ter, e não tem. Então, esse ponto da lei nunca foi respeitado. O pessoal fazia vista grossa, falava que não, competição A e B, Série A e B que...
Porque, como diz, competição nacional, né? Então, o time não joga competição nacional, então azar dele, né?
Pois é.
Que até uma das questões do mata-mata é que era um problema do mata-mata quando a gente tinha antigamente. Né? Chegava, às vezes, setembro, outubro, o time estava eliminado, e ficava mais um mês jogando mata-mata e o clube já não tem mais atividade, tem que ainda pagar o salário do jogador que tem contrato até o fim do ano. Então, isso é uma questão aí que tem que se resolver. Mas isso é mais uma outra questão. O Leandro e a minha aqui queria falar alguma coisa também, né?
Sobre o meu posicionamento sobre os pontos corridos, Eu era contra a entrada dos pontos corridos. Gostava da forma como o mata-mata era disputado. Achava que o nível do campeonato não perdia nada por isso. Achava que a disputa pelas 8 vagas... É claro, tem a zona de conforto quando o terceiro enfrenta o quarto, mas quando o décimo enfrentava o nono, era bastante interessante. Era um campeonato que, para mim, era irretocável. Não sentia falta de nada. Hoje, você defender a volta do mata-mata é difícil, porque você tá defendendo a volta de um mata-mata pelas mãos de certas pessoas que você não pode confiar, né? Pelas mãos de certas pessoas que não se importam que o nível caia. Então elas têm outro interesse, que não o do nível futebolístico, que era o que eu achava bom até 2002. Então, para mim é difícil. Eu gosto do mata-mata, eu prefiro o modelo de mata-mata, mas será que vai refletir isso numa manutenção de um nível de futebol interessante? Não sei se as pessoas que estão realmente lutando por isso lá nos escritórios da CBF pensam igual.
Tem uma coisa que acho que que a gente até falou aqui antes do programa, que é a questão exatamente que o Yamin falou. O formato, né? Porque ter um mata-mata pode ser interessante para o campeonato, A questão é o caminho até o playoff, né? Até o mata-mata. Porque será que precisa, então, se a ideia é voltar com o mata-mata, ter 38 rodadas até chegar ao mata-mata? E para ter 4 times no mata-mata? Então, acho que o Léo, que acompanhou bastante o Atlético Paranaense na campanha de 2001, tem vários percalços na campanha que vai chegar, na hora que classifica para as quartas de final, e tem o oitavo, o sexto, o sétimo. Não sei se essa ideia da volta com 38 rodadas, se ela é muito adequada, né? Não sei se é o que é mais interessante para tirar aquela... Uma das coisas que se reclamava, que era ser um campeonato modorrento, né?
O Atlético Paranaense, ele em 2001 acabou classificando em segundo, né? Cresceu dentro da competição, passou em segundo e ganhou na final do time que acabou sendo o primeiro, que foi o do São Caetano, mas também foi um mata-mata todo manco, né? Quartas de final e semifinal com um jogo só, a final com dois jogos. O Leandro colocou esse ponto do nível técnico, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. O nível técnico subir, ele independe da fórmula de disputa do campeonato. Aí é o trabalho que os clubes fazem, que os treinadores fazem, de formação, de prioridade do estilo de jogo dos seus times. É algo muito mais da estrutura do futebol brasileiro e da forma de trabalho dos técnicos. A mudança de fórmula do mata-mata para os pontos corridos, aliás, dos pontos corridos para o mata-mata, né? Os clubes que defendem e que buscam fazem isso puramente por uma motivação financeira. Isso não dá para você negar, não dá para você fugir dessa realidade. Eu mesmo que defendo, entendo que é exatamente por causa disso. Não está pensando na melhora do nível técnico. Os clubes estão pensando em ganhar mais dinheiro com o campeonato no mata-mata do que ganham hoje no pontos corridos.
E também tem uma questão daí, tem uma questão negativa e uma que eu acho até válida, eu que sou defensor dos pontos corridos, mas acho um argumento válido, que eu sei que é o argumento que você defende. Por um lado, o mata-mata também, dirigente gosta de mata-mata, porque é um jeito de você esconder o seu mau trabalho, né? Se não montou seu time direito, o time está brigando lá pela oitava posição, ele já está fora da disputa pelo título, lá pela 15ª rodada ele já está fora da disputa pelo título. E então ter o mata-mata ali é uma forma de mostrar serviço, não expõe tanto os seus erros na hora de montar o time, né? Você fica achando que dá para beliscar o quarto, dá para beliscar o oitavo, depende de quantas vagas tiverem no mata-mata, o time se sente na disputa do título por mais tempo, isso pode esconder a incompetência do técnico, do dirigente, de quem quer que seja, né? Agora, e o outro lado, que eu acho que é um lado até válido se argumentar, que eu sei que é um argumento que você levantou, que eu acho interessante, que no momento em que o futebol brasileiro criou uma desigualdade econômica muito maior do que existia antigamente, voltar o mata-mata é um jeito de você recolocar certos clubes na disputa do título, né? Por exemplo...
Você Atlético... mesmo que por um caminho relativamente torto, né, o Biratã, reestabelece um certo equilíbrio. Você tem hoje, por exemplo, Corinthians e Flamengo recebendo 5 vezes mais só de dinheiro de TV, né, do que Coritiba, Atlético, Goiás, Sport, Bahia e Vitória quando estão na Série A, que não vai ser o caso desse ano. Se você pega um time que acabou de vir da Série B, como é o caso do Joinville, um time que não tem contrato já firmado previamente de televisão, essa desproporção vai para 10 vezes mais até, e se você for botar pay-per-view na conta, estica ainda mais essa diferença. Isso, na minha visão, impede, inviabiliza totalmente você falar de justiça na disputa por pontos corridos, de você falar que nos pontos corridos o melhor sempre vai vencer. Se você tem 10 vezes mais dinheiro do que 3, 4 times do campeonato, 5 vezes mais do que outra meia dúzia, 2 vezes mais do que 3, 4, é muito mais fácil você ser o melhor time do que um time que acabou de vir da Série B ou do que um time que tem muito menos receita. Até essa questão que você falou de erro, de acerto, de encobrir os erros de mata-mata, permitir a um dirigente de um grande clube encobrir os erros que levaram ele a ser oitavo e aí conseguir ser campeão no mata-mata e não ser primeiro já numa fórmula de pontos corridos, até essa margem de erro muda bastante, né? O dirigente de um clube médio, de um clube pequeno da Série A, tem que trabalhar com erro zero. Um dirigente de Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, é tanto dinheiro que entra em relação aos outros, que um clube pode montar um time no primeiro semestre, ver que deu tudo errado, apagar a lousa, montar um outro no meio do ano, onde você tem o campeonato virado do avesso por causa de janela do exterior, e ainda assim ganhar o título. Então não dá para você falar injustiça em algo que já lá no começo nasce viciado.
E acho que o Atlético Paranaense acho que é um exemplo bom, o Atlético de 2013, né? Porque foi finalista da Copa do Brasil e foi terceiro colocado no Brasileiro, né? Mas na Copa do Brasil, o time realmente tinha chance de ser campeão, né? Da Copa do Brasil. Eliminou o Grêmio, chegou na final contra o Flamengo. Até acho que tinha um time mais redondo que o Flamengo, mas o Flamengo teve toda aquela coisa, a camisa, a torcida, o embalo que o Flamengo vinha e acabou ganhando.
O Deixou Chegar.
O Atlético foi terceiro no Brasileiro, mas assim, com todo respeito, fez uma excepcional campanha. Assim, aquela que você falou, margem de erro zero, né? O Atlético Paranaense errou muito pouco naquele ano. Mas ele não esteve na disputa de título real, do ponto de realisticamente falando. Porque o Cruzeiro estava muito na frente de todo mundo. Na verdade, não houve disputa de título, né? A terceira posição do Atlético pode até parecer que o Atlético brigou mais pelo título do que ele realmente brigou, né? Então, eu sou a favor dos pontos corridos, mas acho que esse é um argumento válido aí da equalização de forças aí. Hoje, você não consegue imaginar o Curitiba, o Atlético Paranaense, a Portuguesa, brigando por título brasileiro como Guarani, né, como brigavam até um tempo atrás.
Eu não tenho dúvida disso. A discussão econômica, enquanto ela não for feita, todas as outras discussões esportivas, de justiça, de técnica, ficam incompletas, né? A gente vai falar, mas tem um abismo econômico aí que vai distorcer qualquer tipo de disputa, de formato, com quaisquer jogadores, com quaisquer dirigente, enfim.
Aliás, até porque essa diferença de econômica é questão de incompetência de gestão. Só que não dos clubes, também dos clubes, porque tem clube, muito clube que foi conivente aí com o modelo que se criou, um modelo que já não era muito bom, já tinha muita classe social, vai, no Campeonato Brasileiro, e que aumentou, né? Mas muito dirigente foi conivente com isso. Teve alguns que eles acabaram sendo obrigados a aceitar o modelo, né? O Alexandre Calil foi o maior
exemplo disso.
Mas... essa questão aí é óbvia, né? Tem que também distribuir. Independentemente de ser mata-mata, pontos corridos, 50 clubes com conferências, divisões.
Ou em hexagonais.
Regulamento
da NFL. Paulo Júnior defende hexagonais.
Eu defendo o brasileiro de 94.
Independentemente do regulamento.
Em grupos.
O dinheiro tem que ser mais bem distribuído.
Acho que até essa questão econômica, que é uma questão muito importante, a gente não tem no Brasil, quando a gente fala de distribuição de dinheiro de TV. Em nenhum campeonato a gente tem uma distribuição, digamos... o pessoal gosta de falar muito de mérito e tudo mais, né? A gente vive num país que adora a meritocracia, né? Pelo menos falar dela, né? E a gente não fala no futebol de premiar os times. Por exemplo, o Atlético Paranaense ficou em terceiro, ou o São Paulo ficou em segundo ano passado, o Cruzeiro ficou em primeiro. A gente não fala em uma, pelo menos uma porcentagem da receita ser distribuída por posição. O time que ficou em primeiro lugar vai ganhar... Um X, e aí a partir dali vai diminuindo um pouco até o último colocado. A gente não tem isso. Então o time que vai bem num ano, um time, por exemplo, como o Goiás já chegou na Libertadores, Paraná já chegou na Libertadores, Curitiba chega na Libertadores, Atlético Paranaense, no outro ano ele não tem um aumento da receita pelo bom desempenho no ano anterior. E a gente vê isso em alguns campeonatos. A gente sempre fala muito da Premier League em aspectos organizacionais. Esse é um ponto que é válido, né? Eles pegam uma porcentagem importante do dinheiro e distribuem por posição. Qual foi a sua posição no campeonato do ano anterior? Então você vai receber uma proporção disso. Porque isso incentiva o time, inclusive, a tentar uma posição melhor, mesmo que seja entre nono e sexto, faz uma diferença no orçamento ali. Às vezes é a diferença de poder contratar um jogador no ano seguinte, né? Essa é uma discussão que a gente sequer chegou aqui, né?
Pois é. Só para retomar um aspecto técnico, como o Léo disse, eu defendo que o playoff, para mim, ele eleva sim o nível técnico da competição. Gosto da ideia dos principais times da temporada jogarem um contra o outro e o campeonato terminar com a reunião desses grandes times, num mesmo nível de adrenalina, de atmosfera, de possibilidade de ganhar o título. Não sei, é um ponto. Não gosto tanto do campeonato acabar com a gente pensando se, pô, será que o time que está lá em 13º vai jogar para valer? Ou ele não está muito motivado? Será que é melhor terminar o campeonato pegando um time que está brigando para não cair? Não, eu acho que o melhor jeito de terminar o campeonato é os dois times que têm chance de vencer o campeonato jogando entre si, até pela forma com que a televisão trata o campeonato no Brasil, né? Eu sinto falta de uma catarse nacional para os últimos jogos. Acho que o Cruzeiro é bicampeão e o grande público em São Paulo não sabe escalar o time do Cruzeiro, não assistiu o Cruzeiro jogar.
Não passou, né? O Cruzeiro.
Não passou, não o Cruzeiro. Passou. A final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, não passou para São Paulo, passou São Paulo jogando pela Copa Sul-Americana. Então, sinto um pouco de falta daquela coisa do grande jogo do país, né? Acho que ele tá um pouco... Acho que esses grandes jogos estão um pouco escondidos no pontos corridos.
Americanizando um pouco a conversa, você sente falta de ter um Super Bowl brasileiro?
Sim.
Aquele dia que todo mundo para, porque assim, hoje é o jogo que eu vou saber se vai ser o Flamengo ou o Palmeiras o campeão.
Que vão ser campeões, e não essa coisa pulverizada com interesses estaduais, com a gente buscando motivos para ver aquele jogo. Uma coisa que eu acho terrível, aquela coisa na última rodada do Brasileirão, vamos ver os jogos que valem, sabe? Esse é amistoso. Não, esse vale Sul-Americana. O último domingo, tem que ter um jogo que vale tudo, que são dois times no auge da adrenalina, da atmosfera e da vontade de sair com o caneco, assim.
Você gosta de um campeonato que tem aquela gincana do Silvio Santos que fala... 50%, você já ganhou 500 mil, você troca isso. Tudo por 1 milhão, pela chance de ganhar 1 milhão, é isso que você gosta.
Exato, e acho que isso eleva assim o nível técnico, não é o exemplo, não é comparação, mas a NBA, por exemplo, o playoff eleva o nível técnico, é a hora que o cara tem que dar tudo, talvez o Biratan pode até falar melhor que eu, tem até uma história de que às vezes jogadores novatos, quando começam a arrebentar muito na temporada regular, de treinadores chegar e falar, ô garoto, calma aí. É só o início da temporada, não vai achando que a NBA vai ser isso daí pra você não, calma. Gosto dessa coisa do campeonato pegar fogo no fim, assim.
Tem dois aspectos que eu queria levantar aqui e acrescentar à conversa. É o seguinte, mesmo dentro do mata-mata você tem como fazer de uma maneira que reduz o risco de, digamos, de zebra, né? Reduz o risco de o oitavo pegar o primeiro e eliminar o primeiro, ou o quarto pegar o primeiro e eliminar, depois de na primeira fase ter sido uma vantagem, uma diferença muito grande de pontos. Em 98 e 99, o Campeonato Brasileiro teve mata-mata em melhor de 3 jogos, não de 2. E foram mata-matas com baixíssimo índice de zebra, basicamente quem fez melhor campanha, o Corinthians tinha sido o grande time nas duas competições, foi lá e ganhou do campeonato nos 2 anos. Então mesmo no mata-mata tem como você, na hora ali do 1 contra 1, do olho no olho, você formatar de uma maneira que você dê vantagem, que seja correspondente à campanha que o time fez na primeira fase. E a outra, né, essa do o time entrar para entregar o jogo, entrar tirando o pé, e aí até um argumento contra o que eu defendo, né, você mudar do pontos corridos do mata-mata não vai eliminar, só vai transferir da última rodada do campeonato para a última rodada da primeira fase. O caso mais clássico, acho que é o brasileiro de 96, né, em que a gente teve na última rodada Atlético e Criciúma, Atlético Paranaense e Criciúma, o Atlético claramente entregando o jogo para o Criciúma para derrubar o Fluminense, que pegava o Vitória, que tirou o jogo de Salvador para beneficiar o Fluminense porque queria derrubar o Bahia, que pegava o Flamengo entrou para valer porque queria fazer o Fluminense cair. Então essa ciranda do entrega no entrega só vai ser transferida de momento na competição.
Lembrando que nessa confusão toda, quem não caiu, quer dizer, quem caiu mas não caiu foi o Fluminense. Porque foi aquele rebaixamento que não aconteceu. Foi o rebaixamento que não aconteceu do Fluminense. Só uma discordância rapidinha, Léo. O Brasileiro de 98, 99 teve aquele mata-mata de três jogos que o pessoal até chamou de playoff naqueles dois anos. Teve alguma zebra sim. Zebra não. Não foi zebra, senão o pessoal vai ficar bravo. O pessoal de Minas. Na verdade não foi zebra, mas teve algumas questões de o Cruzeiro,
Palmeiras, né?
O Cruzeiro foi vice-campeão em 98, sendo sétimo na fase de classificação dele, eliminou o Palmeiras, porque ele vinha no embalo, pegou o Palmeiras e atropelou não, né? Foi muito difícil o jogo, o Cruzeiro classificou no terceiro jogo com um gol no último minuto, mas o Cruzeiro passou pelo Palmeiras no Parque Antártica, mesmo sendo sétimo colocado. E no ano seguinte o Cruzeiro foi a vítima do Atlético, que era o sétimo, né? O Atlético veio no embalo, né, porque começou mal, depois embalou, começou a ganhar todo mundo, o Guilherme começou a fazer gol de tudo quanto era jeito, né, o Marques passava, o Guilherme fazia. E daí o Atlético, no embalo, pegou o rival, ganhou os dois jogos até, né, não teve nenhum terceiro jogo, e daí o Atlético foi até a final, o Atlético como sétimo colocado, mas de fato, três jogos diminui o risco de zebra. Eu não gosto muito da ideia de três jogos, mas por causa do número de datas que ele ocupa, né? Ele ocuparia, no caso de quatro times classificando, ele ocuparia seis datas, e no caso de quarta de final, semifinal, final, ele ocupa nove datas, né? Então é mais de um mês aí, quase dois meses de datas, são dois meses de datas, daí o playoff fica muito longo de mata-mata, e os outros times que estão eliminados também vão ter muita dificuldade para sustentar os seus contratos com tanto tempo de inatividade. Talvez um mata-mata, ida e volta, ou só ida, talvez seja melhor nesse aspecto. Eu só, se for fazer mata-mata, eu até defendo um outro modelo. Eu defendo classificar seis times. Eu defendo que primeiro e segundo vão para a semifinal direto.
Já gostei de novo.
Primeiro e segundo vão para a semifinal direto. Então tem um motivo.
Modelo é NFL. Vai
você, já pode tá você já pode estar tá garantido lá na liderança. Você tem motivo para querer ser primeiro ou segundo, porque você garante vaga na Libertadores direto e garante vaga na semifinal direto. Então você vai se matar para ser primeiro e segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto jogam por uma vaga na repescagem, que daí eles fazem uma repescagenzinha, né, dois confrontos para ver outros dois semifinalistas. Então times brigam para estar entre os seis primeiros, mas dentro do bolo da frente, você briga para estar entre os dois primeiros, porque não só você garante que estar uma fase adiante, como você garante
a vaga
na Libertadores, porque seriam os quatro primeiros, os quatro semifinalistas. Eu até defino um modelo mais assim, porque amplia um pouco, e se não é que assim, oito classificados, tá, então tem time que está primeiro lugar, segundo, terceiro, já está super acomodado. Né? O Atlético em 2001, que você mencionou, né, Léo? Ele estava brigando cabeça a cabeça com o São Caetano naquele ano, chegou nas últimas rodadas, o Atlético percebeu que classificou, tirou o pé. O Atlético começou a se poupar, falou, vou me acalmar um pouco para chegar voando no mata-mata. E por isso que o São Caetano foi primeiro colocado, né? O Atlético perdeu os três jogos lá na reta final, porque o time pisou um pouco no freio, porque já estava garantidão.
O Atlético fez um último jogo com o Vitória em Salvador, num domingo, que mandou o time reserva inteiro, porque sabia que na quarta jogaria em Curitiba, já pelas quartas de final, acabou sendo o jogo com o São Paulo, o famoso jogo do Cocito e do Kaká, mas realmente teve essa tirada de pé, porque a vaga não estava ameaçada, não fazia tanta diferença assim, ser segundo ou terceiro, até ganhando o Vitória e foi segundo, mas realmente tem esse elemento que você colocou.
Cocito, que até hoje faz o São Paulo ser contra o mata-mata, obra pura de Cocito, e como é emocionante.
Eu diria que tem uma parcela importante do Robinho
de
e
Diego
do Santos
também,
né?
E agora, como emociona, né, ouvir o Biratan falando de repescagem, né, no Brasileirão.
Nossa,
que combinação extraordinária.
Ah,
ainda
essa
que
fórmula...
se a sua fórmula fosse colocada, a gente ia ter que ouvir treinador que ficou em segundo caindo fora, falando, o time perdeu o ritmo, né? O que estava em terceiro embalou ali na fase que a gente ficou esperando.
Esses dias...
E a gente perdeu o ritmo.
Você pode fazer essa repescagem em jogo de ida, só para não ocupar tantas datas. Você faz só um jogo de ida, porque daí o cara que é terceiro, o cara tem motivo para brigar para ser primeiro e segundo, porque vai direto para Libertadores e para semifinal.
E folga uma data.
Ele briga para ser terceiro e quarto, porque ele joga jogo único com o seu... Ele tem mando num jogo único de repescagem.
Perfeito.
Repescagem você pode chamar de quarta de final. Você pode dar um nome mais bonitinho se quiser. E daí o quinto, sexto vai estar se matando para estar lá. Então, se dá motivo pro cara brigar por cada uma das posições lá, lá no topo. Sem contando que o sétimo, o oitavo e o nono também estiveram naquela briga pelo sexto lugar até o final.
O Biratan, a gente fez aqui na Central 3 recentemente um programa sobre o Argentino Júnior da década de 80, que foi campeão da Libertadores em 85. E aí nos deparamos com o regulamento do Campeonato Argentino de 85, em que o Argentino Júnior enfrentou o Vélez na final. O Vélez tinha sido eliminado na semifinal pelo mesmo Argentino Júnior, mas conseguiu, graças a uma repescagem, enfrentar de novo o Argentino Júnior na final, e o jogo foi para os pênaltis. Só que nos pênaltis, o Argentino Júnior, se vencesse, era campeão. O Vélez, se vencesse, forçaria um outro jogo.
Que coisa.
Portanto,
linda,
o Vélez,
cara,
ganhou a final nos pênaltis e forçou uma outra decisão, não, em que perdeu nos pênaltis.
No Campeonato Uruguaio
tem isso. O Uruguaio tem isso ainda.
O Campeonato Uruguaio até hoje, né? Tem apertura, clausura. E daí, se um time ganhar os dois, ele é campeão do ano, é campeão da temporada. Se um time ganhar uma apertura e um time ganhar uma clausura, tem que fazer uma decisão anual. Uma decisão da temporada. Só que se um terceiro. Só que o que acontece? Se um terceiro time foi o time de melhor campanha na soma do apertura e clausura, o campeão da apertura pega o campeão do clausura, quem vencer na semifinal, e quem vencer pega o campeão. O time de melhor campanha no geral, na final. Acontece que se o time de melhor campanha for um dos campeões, o que acontece? O campeão da apertura pega o campeão da clausura. Digamos, por exemplo, o Peñarol ganha uma apertura, o Nacional ganha uma clausura.
Inveja.
E no...
Deu pra acompanhar?
Vou de novo.
Eu ainda tô tentando entender os pênaltis lá do Argentino.
Ó, vamos lá. O Nacional ganhou a apertura, o Peñarol ganhou clausura. E o Peñarol ganhou clausura e teve a melhor campanha da temporada. Que acontece? O Danúbio teve a melhor campanha da temporada. O Nacional pega o Peñarol, quem ganhar vai enfrentar o Danúbio para ver quem é campeão da temporada. Se o Nacional ganhou a apertura, o Peñarol ganhou clausura e o Peñarol é o time de melhor campanha, o que acontece? O Nacional enfrenta o Peñarol na semifinal. Se o Nacional ganhar, ele enfrenta o Peñarol na final. Então ele tem que vencer o Peñarol 3 vezes. Agora, se o Peñarol ganha do Nacional na semifinal, o Peñarol tem que enfrentar o Peñarol na final, ou seja, ele é campeão.
Perfeito.
O Campeonato Uruguai é assim.
Não, só lembrando, essa fórmula que o Biratan falou dos 6 classificados, se usa na Itália e na Inglaterra nas divisões inferiores. Né? Os dois primeiros sobem. A terceira vaga de acesso, que sobem 3 nesses dois países, a terceira vaga é um playoff. Então, do terceiro até o sexto, jogam semifinais e finais. No caso inglês, até joga em Wembley, né? Às vezes a gente vê jogo da quarta divisão sendo jogado em Wembley com o estádio cheio.
Você vê como o mundo do eufemismo, né? Para um é playoff, pro outro é repescagem, pro outro é quarta de final.
É, você vê que, né? Cada um nomeia como quer, né?
Só pra gente, duas coisas. Uma, um comentário aqui da ouvinte, a Renata Mendonça, amiga, lá, repórter da BBC Brasil, diz que os dirigentes usam também essa discussão do calendário para desviar um pouco a história do público baixo, né? Nesses últimos dias, muita gente, né, foi fazer o levantamento, viu que de fato o público não era extraordinário no mata-mata, e ela lembra que os dirigentes fogem desse problema do preço do ingresso, do horário do jogo, da violência no estádio, na ida ao estádio. A discussão, claro que é válida, mas é usada para desviar o foco do problema do futebol brasileiro. Tem um pouco disso também.
Concordo.
Né? Talvez superestima um pouco a história da fórmula.
Ah, sim.
Será que o torcedor fica tão ansioso para saber a fórmula? Ou ele quer, de fato, um horário decente, um time bom, um preço justo, né? E a fórmula acaba... Claro que ela é importante, óbvio, né? Não, não queremos também voltar aos anos 80, que você começa o ano sem saber que dia que teu time vai jogar.
Ou até 74... Foi 74, Biratan, que mudou a fórmula do brasileiro no meio do campeonato? Teve um dos campeonatos dos anos 70.
Na verdade, foram vários anos que mudaram no meio. 86 mudou no meio.
Teve um campeonato que durante a disputa queriam eliminar 16 e eliminaram 8. Bom... Mas esse fato que ela levantou é importante. Até a gente escreveu um texto na Trivela em janeiro, dizendo que essa discussão pontos corridos e mata-mata, às vezes a gente fica tão polarizado em defender uma ou outra, que isso acaba virando uma cortina de fumaça para o dirigente também, para mascarar esses defeitos, né, que o futebol brasileiro tem, que independem da forma. Pode ter uma disputa de playoff o ano inteiro que não vai resolver. Assim como se falou, a gente até conversava aqui antes do programa, que as matérias de 2001, quando falavam da mudança da fórmula, jogavam nas costas da fórmula de disputa a resolução dos problemas do futebol brasileiro. E a gente
passou muito tempo, o campeonato se consolidou, cresceu em vários aspectos, mas não resolveu, né? Então, de fato, os problemas, às vezes a discussão da Fórmula oculta coisas importantes que não são discutidas, né?
Pois é, você falava muito que com o calendário fechado seria mais fácil trazer um reforço, por exemplo, que você sabia exatamente até quando o cara ia jogar, né? É, essas coisas que dá para ser minimizado em qualquer fórmula que se pratique. O Jorge Ville também mandou uma mensagem, disse: sou favorável aos pontos corridos, mas eu gostaria que o brasileiro fosse jogado só aos finais de semana. Mais uma,
né?
A gente,
né,
fala tanto problema da fórmula, e às vezes deixar o calendário um pouco mais, você saber que semana é para Copa e fim de semana é para brasileiro, já ajudaria um pouco
a organizar
a cabeça do torcedor.
Aí você mexe na estrutura da pirâmide, da política, das eleições, das federações estaduais que precisam do estadual para poder depois para prestar favor e votar.
Que é onde não se quer mexer, né?
Continue, etc, etc. Tudo que as pessoas não querem mexer.
A gente está estourando o tempo, vamos se despedir do Leonardo Mendes Júnior. Léo, valeu pelo papo, bom trabalho por aí no Paraná e voltamos a entrar em contato assim que possível, assim que você puder, e que o pessoal da Trivela aqui também querer te chamar, né? Porque não sou eu só que decido, não vou sair te ligando todo dia, não. Valeu, um abraço.
Maravilha, gente. Obrigado, Paulo, Leandro, Lobo, Viratão. Abraço a todo mundo da Trivela.
Falou.
Felipe Lobo, valeu. Só para não dizer que eu acabei com a pauta que você fez, a discussão é um pouco complexa, eu queria que você fechasse, então, falando do programa do sócio-torcedor, se, enfim, pode impactar a venda de carnê, esse tipo de coisa?
Então, muito se falou, uma dessas coisas que a gente falava, que a gente ouvia e lia e escrevia e tudo mais em 2001, era sobre, a gente precisa ter um calendário fixo pra, com rodadas definidas, adversários definidos, para vender o tal do carnê de temporada, né? A gente demorou muito para fazer isso, na verdade, né? A gente está vendo isso acontecer agora, nos últimos anos, né? Não. E os times conseguiram realmente aumentar o número de vendas. Com essa fórmula que a gente está vendo, provavelmente será aprovada, não vai mudar muito isso, né? Acho que até pode ter uma influência ali de o time que está bem no campeonato aumentar o número de sócio-torcedor, porque na final só sócio-torcedor vai poder entrar. Talvez até o time que está bem consiga aumentar. O playoff não vai acabar com isso, né? Não vai diminuir o número de sócio-torcedores. Mas é uma questão que você tem que pensar, inclusive, para o time que está em décimo, em décimo segundo, obrigando contra o rebaixamento. E isso, independente de ser mata-mata ou pontos corridos, os dirigentes pensaram muito pouco nisso, né? Ou trabalharam um pouco. Quantas reclamações a gente ouve e a gente vive nas nossas vidas de torcedor, nos nossos programas de sócio-torcedor, né? Então, com os pontos corridos, isso ainda não estava resolvido.
Não conheço nenhum que só elogie sócio.
Não tem nenhum programa que todo mundo fique satisfeito, os torcedores do próprio time fiquem satisfeitos. Então, é uma questão para se pensar, talvez influencie em alguns times para baixo, mas também acho que alguns vão influenciar para cima, então na média não vai mudar tanto, não. Um abraço aí a todos.
Valeu. O Biratã Leal tem também uma na pauta aqui que passou pelo tempo. O Lobo lembrou do fundo de reserva que tem lá nas ligas americanas para esses clubes que ficam fora da fase final, dos playoffs. Você acha que consegue imaginar uma coisa parecida aqui no Brasil? O time que está parado ali em meio de outubro, novembro, como que ele se vira, né?
Na verdade não é que tem um fundo de reserva, mas os times já começam o ano sabendo qual que vai ser o dinheiro que eles vão receber, né? Porque dinheiro de TV, bilheteria, tudo é meio que dividido comunitariamente. Tem diferenças aí entre uma liga e outra, mas o clube já começa o ano sabendo quanto ele vai ter de orçamento. Então não, o risco de não pagar o salário é bem pequeno, né? Então não, esse problema de o jogador ficou 1-2 meses a mais parado ou não, não faz diferença. O clube já saiu com um orçamento fechado pro ano. Então, aqui no Brasil não acontece isso, né? Cada clube é dono da sua bilheteria, tudo. Então, corre o risco de um time ser eliminado antes, ficar sem dinheiro para pagar salário do seu jogador. E criar um fundo de reserva, algum tipo, a liga ter um dinheiro ali que é destinado aos clubes que são eliminados, poderia ser uma coisa interessante para minimizar o impacto, porque a gente não pode desconsiderar isso. A gente esquece, naquela época acontecia demais de time, chegava no fim do ano e não tinha como terminar de pagar o salário de novembro ou de dezembro porque ficou parado, né? E o pontos corridos era defendido muito naquela época por causa disso, né? E isso precisa pensar também. Isso tem que, não pode ser só considerado, vai ser bonitinho, vai ser feinho ter o pontos corridos. Tem que pensar nisso. O que você vai fazer com o clube que parar? né? Porque o Corinthians se vira, o Flamengo se vira, o Palmeiras até, agora que virou um novo rico aí, né? O Palmeiras tá cheio de dinheiro,
novo
se vira.
Novo rico?
É. Não, eu vi ontem apareceu, eu já vi gente chamando o Palmeiras de novo rico. Agora, chega clube com dificuldade financeira, e tem muito clube importante com dificuldade financeira, se tiver um mês a menos ainda pra se mostrar, se apresentar, aumenta isso, né? Aumenta esse impacto. Então, é uma questão a se considerar. Chegou até caso de clube que chegava fim de setembro e já estava sem atividade. Que a gente até falava que era, o pessoal brincava que era Copa Raider, Copa do que deram fera para os seus pés, né? A gente brincava muito disso na época, dos pontos corridos, do mata-mata. O pessoal não pode esquecer.
Valeu! Até semana que vem.
Bom, e falou aí, obrigado a todo mundo aí, né? O Lobo, o Yamin, o Paulo e quem ficou ouvindo, ou quem ainda, de novo, né, quem ainda vai ouvir, porque este podcast ficará no ar
para sempre.
Para sempre.
Eternamente.
Que loucura essa coisa da nuvem, né? Vai estar lá, para sempre.
É, para sempre, é uma loucura. Agora esse negócio de fundo de reserva, né, Paulo, me faz imaginar que vai ter torcedor de time campeão brasileiro, que vai chamar time do fundo de reserva, é time da Bolsa Eliminação.
Bolsa,
né?
Eliminação. Ou será que vai perguntar pro dirigente ali, será que não é melhor cair fora e garantir as contas, ou ter que viajar?
Vagabundos querem dinheiro fácil.
Pois é, fica em 13º e quer mamar na teta do campeão.
Cadê a meritocracia?
Leandro Aminho, o Bruno Winkler, nosso parceiro do Sport Fino, que vai estar aqui mais tarde, disse que entrou em parafuso ouvindo o Biratã Leal agora no podcast Trivela. Vários exemplos sensacionais de formatos mata-mata. Que coisa, hein?
Um beijo, Bruno Winkler.
Ele está querendo confirmar se o seu podcast especial final do Argentinão 85, com detalhes desse regulamento, sai mesmo.
Sai mesmo. A gente vai fazer, inclusive, vai ser uma série de 8 programas só explicando a final do 85. O nome do podcast ainda está sub judice, mas a ideia é essa. Final do 85. Leandro, amigo.